Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, eu quero te dar boas-vindas. Esse é o podcast Priorize Você. Eu sou a Luísa Lopes e agora nós vamos falar sobre estrutura emocional. No podcast anterior, nós falamos sobre a estrutura mental e eu falei para vocês que está tudo muito ligado. O nosso jeito de pensar vai impactar a nossa estrutura emocional. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, vai impactar o meu sistema nervoso. O que que é essa estrutura emocional? É o resultado da nossa interpretação da realidade. É o resultado do conteúdo do nosso pensamento. Muitas vezes nós, né, ouvimos tanto falar sobre inteligência emocional, né? Está tão em moda falar inteligência emocional. Mas o que realmente significa isso? A primeira coisa é a gente entender que nós somos seres emocionais. Eu costumo brincar com meus alunos, esse coração que está aí não é de lata. Ou você abre o seu coração, ou algum cirurgião irá fazê-lo em algum momento. Já ouviu essa frase? Então é mais ou menos assim, é importante a gente entender que nós somos pessoas emocionais, que nós sentimos as coisas, nós não vamos eliminar essa reação que nós temos interna, né? Porque nós somos seres humanos, mas como é que nós poderíamos desenvolver essa inteligência emocional? Primeiro vamos entender isso. Aquilo que eu sinto internamente é o resultado da minha estrutura mental, do meu jeito de pensar. É por isso que é comum, e eu comentei isso também no anterior, é comum às vezes, diante de uma mesma situação, as pessoas responderem de forma diferente, porque as pessoas percebem de forma diferente, porque tem história de vida diferente, crenças, valores. Na sua bagagem de vida, elas têm registros diferentes. Existem pessoas que são mais leves, suaves, mais otimistas, outras nem tanto. E isso faz com que as nossas respostas sejam assim. A inteligência emocional, ela deveria ser algo para ser tratado desde a nossa infância. Muitas vezes, quando nós não aprendemos a lidar com as emoções, nós crescemos, mas não amadurecemos emocionalmente. Se você prestar atenção nas suas atitudes hoje, se você nunca parou para se autoconhecer, se você não parou para poder, né, mudar a sua forma de responder às situações, você vai perceber que em algumas situações você tem uma atitude infantil. Ou você percebe que outra pessoa está sendo infantil em alguma situação. Eu que trabalho muito com pais, né, mães, em escolas, né, dando palestra e curso, de vez em quando eu pergunto para os pais assim, você que tem um filho de 2 anos, quando o seu filho tem uma atitude, o que que você faz diante daquela atitude? Então vamos imaginar essa situação, vou dar um exemplo. O pai chega em casa e o Joãozinho, que é o filhinho de 2 anos, ele quebrou um brinquedo e o João está muito triste, o João está chorando, ele está muito chateado porque ele ama aquele brinquedo. E o pai chega, vê o João chorando, vê o filhote chorando, o que que ele faz? Sabe o que que ele faz geralmente? Não fica assim não, filho, que o papai vai comprar outro. E quando o papai sai para comprar outro presente, o que que o papai está fazendo com ele? Está tirando dele a oportunidade de aprender a lidar com a emoção da tristeza. E tristeza é uma coisa que o Joãozinho vai experimentar na vida. Então, quando ele tiver adolescente e a vovó morrer, não tem como botar outra no lugar. Então o que que vai acontecer? Ele vai se deprimir, ou às vezes ele vai querer acabar com a própria vida, porque aquilo é muito assustador para ele. O que eu quero dizer com isso é que é muito importante, desde pequenininhos, a gente aprender a lidar com frustração, com tristeza, com raiva, com tudo aquilo que são ingredientes que vão fazer parte da nossa vivência adulta, da nossa vida. E quando nós não aprendemos, é muito assustador para nós. Quando eu vejo os pais às vezes falando assim, ah, esses meninos de hoje, tolerância zero, são muito verdes. Eu fico me perguntando quanto nós demos oportunidade a eles de viverem as emoções no momento certo. Eu fiz um curso da psicologia positiva com Taubin Sarrar. Taubin Sarrar é um professor de Harvard que ensina sobre felicidade. E um dos exemplos que ele deu foi exatamente isso do filho dele, de 4 anos, que tinha um bonequinho que gostava muito, e quando esse boneco caiu no poço do elevador e ele viu o menino chorando demais, ele queria acolher, e a esposa dele pediu para ele, não, dê um passo atrás, não vá acolher agora, deixa ele aprender a lidar com tristeza. Talvez seja essa uma oportunidade muito boa para que ele se prepare para os próximos eventos futuros. Então ele comentava isso, como doeu no coração dele, ele vê o filho chorando quase a noite toda e não poder resolver. Então isso é necessário. Agora, nós que viemos de um terreno árido, né? Eu que vim de uma família grande, então a gente aprende a lidar, porque altos e baixos fazem parte da vida. Sofrimento, ele é quase opcional, mas a dor faz parte. Então como é que eu posso lidar com as minhas emoções? Como é que eu posso... não ficar revoltado porque eu estou com raiva, porque eu estou triste. Como eu posso acolher todas elas? E para isso, eu quero te fazer outra pergunta. Você sabe qual é a diferença entre emoção e sentimento? Tem diferença, sabia? A emoção, ela é uma reação rápida, fisiológica. Ela é uma resposta imediata a alguma situação externa. Emoção é para fora. A criança é emocional. Aquele menininho que perdeu o brinquedo, ficou com raiva, ficou triste, chorou, deu birra. A criança é emocional. O adulto, ele é o quê? Ele é sentimental. O sentimento é para dentro. É quando nós pegamos aquela emoção, ao invés de expressar a emoção, nós fazemos o quê? Nós começamos a analisar. Ah, eu estou chateado com fulano, mas eu não quero que demonstrar porque pode não ser legal. Então nós vamos guardando as emoções ou não nos permitimos expressar. Só que isso ocupa espaço no nosso corpo e isso nos adoece. Sentimentos acumulados ao longo da vida podem se tornar doenças, né? Imagina eu começar a reprimir as emoções. Imagina quantas emoções tóxicas são necessárias para adoecer um órgão e nós conseguimos isso. Aquilo que o médico chama de psicossomático. Né? Aconteceu alguma coisa na nossa vida e nós não expressamos aquilo. Nós não lidamos, não integramos aquilo e nós vamos guardando. E isso tem um preço muito alto. Primeiro que a gente passa a não ser muito criativo, porque a criatividade, a intuição, ela funciona... Quando tem espaço, ela vem de dentro, e se nós estamos com a nossa mente muito tumultuada e com as emoções guardadas, é como se nós ficássemos um pouco paralisados diante da vida. Nós não temos uma capacidade de uma inteligência para lidar com as coisas. Então, sentimento é algo que nós guardamos. Emoção é algo que nós liberamos. Às vezes acontece, né? A criança é emocional, os meninos estão brincando, um morde o outro dá um tapa e tal, daí a pouco o pai chega e viu, poxa, o seu filho mordeu meu menino e tal, e os pais ficam chateados e os meninos querem brincar de novo a qualquer custo. Por quê? Porque a criança não tem isso, não guarda. E nós chamamos de emoções primárias, aquelas emoções que não precisa ensinar para o bebê, para a criança. Ela já nasce sabendo. Você não precisa ensinar para a criança como ficar triste. Ela sabe, ela perdeu o colo ali naquele momento, ela chora. Você não precisa ensinar a criança a ficar com raiva, porque ela também sabe expressar a raiva. E quando ela está com raiva, ela se joga no chão, ela é plena naquilo. Também você não precisa ensinar para a criança a ter medo. Ela já aprendeu isso. E a alegria também já vem com ela. Essas emoções primárias, ao longo do tempo, à medida que a gente vai adultecendo, a gente vai não se permitindo viver isso. Então, nós chamamos de emoções substitutas. É, ao invés de você falar que está com raiva, né, o adulto fala assim, ah, eu tô chateada, eu tô magoada, para mim é uma coisa que, sabe, essa pessoa agora é indiferente para mim. Então você vai buscando e criando outras emoções que são mais aceitáveis socialmente, né? Em vez de você falar que você tá triste com alguém, né? Você fala que outras coisas, você vai falando que tá insegura na relação, em vez de falar que tá com medo e por aí vai. Só que isso vai causando um peso muito grande em nós. O que eu quero propor a você é da gente entender um pouco sobre as emoções, principalmente essas emoções básicas, e aprender a lidar com elas. Porque a emoção é como se fosse um alarme tocando. E quando um alarme toca, o mínimo que a gente faz é deixa eu lá ver o que aconteceu, né? Vou dar uma olhada, não dá para ignorar. O número de pessoas que não conseguem lidar com as emoções, que fazem as emoções virarem sentimentos e que estão doentes hoje é assustador. Eu vi recentemente na revista Época, o Brasil está em primeiro lugar no mundo em vendas de Rivotril. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós não podemos achar que não damos conta de lidar com o nosso mundo interno. Isso sem falar do número de pessoas que estão deprimidas, o número de pessoas que estão experimentando o vazio existencial e procurando um jeito de acabar com a própria vida. Então, aprender a se autoconhecer, aprender a se priorizar, aprender a ter inteligência mental e emocional é uma forma da gente se blindar. E da gente não só conseguir passar pelos desafios da vida, como fazer com que a vida seja realmente uma experiência extraordinária, né? Que a gente possa se encantar com essa possibilidade, esse presente que é o nosso viver. Quero continuar esse papo com você, espero que esteja fazendo sentido. A minha intenção aqui é contribuir e nos próximos eu quero falar um pouquinho mais sobre as emoções e como lidar com elas, tudo bem? E priorize você, te aguardo no próximo.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.